Cinema é vida, cinema é amor, cinema é tesão, cinema é a possibilidade de você ser quem você não é.
Olá, cinéfilos entrincheirados, cinéfilas entrincheiradas, eu sou Nilvio Peçanha. E este é o 41º episódio do Cine Trincheiras. E está aqui comigo para este episódio ele, sempre ele, o cinéfilo revolucionário mais sexy da bolha cinéfila deste país. Yuri Freire, senhoras e senhores.
Salve, Neuvola, grato pela gentileza, pelo elogio, apesar de achar que eu não sou digno deles, porém, vindo de você, muito me alegra. Um salve para você, meu querido camarada, e um salve especial para todos os notáveis seres humanos que nos escutam nesse exato instante do Brasil, da América Latina e, por que não, do mundo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e sintam-se desde já devidamente abraçados em vossos corações.
É isso. Nosso querido Yuri Freire é sexy e humilde.
Enfim, importante.
Importante, sempre importante. Enfim, então, vamos que temos aí para falar no nosso 41º episódio, no nosso episódio de número 41, iremos falar sobre o mais novo longa-metragem de um cinéfilo que tem uma identidade estética bastante já
consolidada.
Hã?
Tu quis dizer diretor, né? Tu falou cinéfilo.
Cinéfilo, desculpa, ia falar cineasta.
Não, provavelmente ele é cinéfilo também, mas acho que...
Isso. Com certeza é um cinéfilo, mas é um cineasta, um diretor que tem já uma filmografia bastante consolidada, né? A gente está falando de ninguém mais, ninguém menos que o Wes Anderson. Começou sua carreira em 1996, ou pelo menos a estreia, né, com longa Pura Adrenalina. E está agora nos cinemas com Asteroid City, seu mais novo longa-metragem, e é dele que iremos falar no episódio de hoje. Quer começar as honras de falar do mais novo longa-metragem? Do garoto
posso.
Anderson?
Posso começar.
Anderson? Posso começar, sim.
Isso, esse rapaz aí. Ele tem cara de garotão, já tá com mais de 50, né?
Tem um cara de garotão, tá bem conservado.
Né? Não, já tem 50 e pouquinho, mas cara de novinho ainda. Depois a gente pergunta pra ele qual é o segredo.
Isso.
Do sucesso. Cara, o Wes Anderson, né? Como você bem disse, né? Ele é um diretor. É um diretor muito autoral, né? Ele certamente, sim, é um dos cineastas estadunidenses com uma marca autoral mais pesada aí dos últimos 20 anos. Aquele tipo de diretor que você topa, você se depara com o frame de um filme dele, você sabe, cara, esse filme aqui com certeza é do Wes Anderson. Não tem como você se equivocar. Tamanha é a peculiaridade do traço que o cara consegue imprimir, né, aos seus filmes, principalmente de Os Excêntricos Tenenbaums em diante, né, que foi quando ele resolveu, né, ornar os seus filmes com essa roupagem Wes Andersiana.
Isso.
Enfim. E é curioso, assim, porque ele é um cara com uma filmografia bastante regular, né? Assim, se você pegar... Cara, se a minha memória não estiver me traindo, eu só não vi um filme dele, um longa, que é O Ilha dos Cachorros, não vi até hoje.
Eu assisti, gosto bastante.
Não vi. Eu gosto muito do Fantástico Senhor Raposo, né? Que é outra animação. Porra,
maravilhoso, maravilhoso.
É muito legal, né?
Sim.
E ele é um diretor com uma carreira muito, muito constante, muito regular. Tem altos e tem alguns baixos, evidentemente, né? Tem filmes dele que não me pegam tanto, mas no geral é um diretor que me agrada bastante. Eu acho até curioso, né? Porque primeiro eu tenho que falar que é o seguinte, né? Que eu tenho muitos defeitos, mas mentiroso não sou. Não estou aqui para mentir para o Nilvola, nem para os nossos queridos ouvintes. A minha ideia era assistir o Asteroid City no cinema, na telona. Estava pilhado para ver. Mas o que acontece? Em meados de julho, né, ocorreu um acidente aqui, né, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, ali na altura de Costa Barros. Um caminhão tombou, repleto ali de cópias do Asteroid City. E, porventura, uma dessas cópias foram parar nas minhas mãos. Eu não resisti e acabei assistindo em casa. Como eu falei, em meados de julho. Já tem um mês que eu assisti. Infelizmente, a minha memória é uma merda. Então, assim, se eu disser que eu lembro do filme em detalhes, estarei mentindo. Porém, eu lembro o suficiente para aqui, para conversar, para travar aqui uma discussão, traçar um panorama geral sobre o filme. Até porque a gente não vai adentrar em terreno de spoiler, visto que é um filme que ainda está nos cinemas. A gente vai aqui
Sim.
conversar sem pisar em spoilers, né, dentro aqui desse campo minado. Pois bem. Isto posto, eu quero dizer que eu gostei do filme. Achei um filme muito joinha, achei um filme bastante simpático. Eu acho que é um filme no qual, aliás, eu lembrei do que eu ia começar falando antes. Que eu tenho visto, ouvido e lido, né, uma galera aí dizer: "Ah, o Wes Anderson está se repetindo." Ou então a pessoa se pergunta, né? Estaria o Wes Anderson se repetindo? Eu fico perguntando, bicho, o cara tá se repetindo há 20 anos. E tá tudo bem, sabe? O Woody Allen tá se repetindo há 40 anos. Isso não é necessariamente ruim, gente. O cara
Sim.
fez a escolha de imprimir uma identidade visual, estética e formal para os seus filmes muito clara, como a gente já falou aqui. Você assiste um filme dele, você vê uma cena de um filme dele, você sabe que é a do Wes Anderson. Pro bem ou pro mal,
Se o cara
sabe?
está se repetindo fazendo bons filmes, tá ótimo.
É isso, eu acho que nem sempre ele acerta, em outro filme que eu não pegar
Sim,
tanto.
sim.
Embora não tenha nenhum filme dele que eu tenha assistido que eu acho ruim, nunca vi nada dele que eu acho uma
Também
bosta, ruim,
não, também
longe
não.
disso. Tem um outro bacaninha, mais ou menos, mas ruim, nunca vi,
Eu não
honestamente.
assisti Crônica Francesa.
É, então, eu não gosto tanto, acho o filme okzinho, mas
É,
também
eu
não é
não
ruim, não
assisti.
é horrível. É, eu, pô, gosto bem mais do Asteroid City, por exemplo, né? E o Asteroid City é um filme que é isso, é um filme com a cara, com a identidade do Wes Anderson. Elenco numeroso, vários personagens. Aliás, uma coisa que eu acho dele é que ele é diretor paneleiro. Quero dizer aqui que se eu fosse
Porra,
diretor, eu ia
muito
ser. E se
paneleiro.
eu fosse diretor, eu ia ser paneleiro pra caralho. Me identifico com isso. Se eu fosse diretor, meu irmão, eu ia pegar a mesma pessoa, mudar um ou outro. Time que tá ganhando se mexe.
Porra,
Então
é igual
pega lá.
aquela entrevista. Inclusive, tu me mandou no Instagram,
Ah,
né?
foi
Aquela
no
do Orson Welles.
Orson Welles, é isso.
Isso.
Eu emprego meus amigos, meu irmão. Foda-se. Tô aqui para empregar meus amigos.
Prefere empregar seus amigos ou os mais talentosos?
Isso, não, meus
Porra,
amigos.
meus amigos.
E no caso do Wes Anderson, ele manda bem. Ele trabalha com gente boa. Então,
Sim,
mais uma
sim.
vez, Jason Schwartzman, que é um cara que está praticamente em todos os filmes dele. Tem o William Dafoe fazendo uma ponta. O William Dafoe também está em vários filmes do Wes Anderson. Tilda Swinton também começou a trabalhar com ele uns tempos para cá. O Edward Norton também começou a trabalhar com ele uns tempos para cá. É, surpreendentemente, não temos a presença do Bill Murray, que já trabalhou com o Wes Anderson em diversos filmes dele.
Não tem, não
E
tem.
principalmente do Owen Wilson. Cara, eu não vou cravar se foi o primeiro, mas certamente é um dos pouquíssimos filmes do Wes Anderson que não conta com a presença do Owen Wilson, que é onipresente na
O Owen
filmografia do
Wilson
cara.
que, inclusive, roteirizou os dois primeiros filmes
Isso.
junto com co-roteirizou, né?
Isso,
Junto com
isso.
o Wes Anderson.
Bem lembrado, bem lembrado. Eles são muito amigos, mas dessa vez não rolou.
O
E é
Adrien
um filme.
Brody, né?
O
Também.
Adrien Brody também. Não, tem um monte de gente. Eu vi
É.
se pegar o elenco, um monte de gente. Aí, como eu ia dizendo, é um filme muito joia. É um filme muito. Achei um filme muito simpático, né? Dentro ali das marcas do Wes Anderson. É um filme que tem uma pegada agridoce, né? Aquela mescla ali de melancolia. E humor, né? Humor muitas vezes involuntário, o humor extraído da melancolia, quando ele faz muito bem, né? Essa mescla de
Isso.
humor, melancolia, tristeza, de uma forma que às vezes até beira o caricatural, mas é um caricatural tão genuíno, tão sincero, né? Tão bem feitinho que você compra
Sim.
aquela ideia. E é um filme que, no qual, na minha opinião, ele também vai flertar de uma forma mais explícita com um certo experimentalismo, né? Tem essa coisa da metalinguagem, ser a peça dentro do filme, só que ele sagazmente, né, na minha opinião, não optou por fazer uma espécie de teatro filmado, na verdade, o filme é a
Pô,
peça em si.
super acertado isso.
E o legal é que a peça, o mais próximo de uma peça são os bastidores da peça, né? Que é quando volta para os bastidores você lembra, caramba, é uma peça. Na verdade, não sei se aconteceu isso contigo, acho que sim, com todo mundo, né? Você, durante o filme, você esquece que é uma peça, né? Você
Sim,
compra a
sim.
ideia de que é um filme sobre aquela cidadezinha ali no meio do Texas, eu acho. Enfim, que eles irão construir, etc, etc. Enfim, então acho que é um filme no qual ele realmente vai flertar de uma forma mais explícita com o experimentalismo sem largar mão, sem abrir mão, né, das suas características que eles são tão caras, tão fáceis de serem identificados. Na verdade, cara, eu acho que é muito corajoso, né, o sujeito se abraçar uma marca autoral e não largar dela, sabe? Pode dar certo, como pode dar muito errado. O Wes Anderson, na minha opinião, tem dado certo na maior parte das vezes. E aqui deu muito certo. Realmente, eu acho um filme muito interessante.
Cara, eu super concordo com você. Eu acho que sim. Eu acho que não tem problema nenhum o cara se repetir dentro dessa, né, se repetir nesse sentido. Ele se repete enquanto estética, se repete enquanto forma, né? Mas ao mesmo tempo, são filmes que têm sua própria cosmologia, sua própria identidade, né? Sua própria maneira de ser. E esse especificamente, foi como você falou, traz elementos típicos do Wes Anderson, como, por exemplo, os personagens excêntricos, aqueles personagens estranhões, né? Que são a cara do Wes Anderson, né? E as outras coisas que você citou também, né? Esse humor típico do Wes Anderson. Agora, e ele traz de inovação bem essa coisa que você falou, essa coisa de um experimentalismo, né? Eu acho bem bacana quando o personagem do Bryan Cranston já abre
Muito bom.
dizendo assim, né, que é o apresentador
Sim,
né,
sim.
é uma peça que é uma peça que ao mesmo tempo ela vai ser passada para a TV, né?
Isso.
E aí o personagem Bryan Cranston, que é um apresentador de TV, do programa de TV, ele já abre dizendo que aqui que Asteroid City se trata de uma ficção, né? Então, assim, já abre dizendo que Asteroid City é a ficção, né?
Quebrando a quarta parede completamente, né?
Quebrando
Ele se assume
completamente.
como narrador, deixa bem claro que ele é o narrador ali. O
Isso,
apresentador, enfim.
né? Cara, isso, porra, para mim isso é ótimo, maravilhoso.
Cara, e sem entrar em detalhes, mas lá pro final do filme tem uma quebra da quarta parede com ele que é sensacional, né?
Cara, aquilo ali é maravilhoso.
Ele é muito bom, né, cara?
Aquilo é muito bom, né? E todo o iníciozinho ali, né? Onde ele aí depois passa para o personagem do Eduardo Norton, que é o autor da
Isso,
peça,
o
né?
dramaturgo.
O dramaturgo, e aí o personagem do Eduardo Norton vai lendo o peixe e tal. Aqui sem spoiler, isso está logo no início do filme.
Isso, sim.
E aí ele vai, e aí a gente vai conhecendo o cenário por meio justamente das rubricas, né, das indicações cênicas que ele está lendo, mas depois tudo que ele vai lendo vai ser apresentado justamente pela câmera do Wes Anderson, né? O Wes Anderson depois vai entrar justamente na cidade de Asteroid City, e aí a gente vai conhecendo tudo aquilo por meio da própria câmera, né? E, cara, eu acho tudo isso é uma forma do Wes Anderson, ao mesmo tempo que ele se mantém dentro daquela estética dele, que, como você disse, não está dando certo, o time que está dando certo não se mexe, mas ao mesmo tempo ele buscou inovar, buscou fazer algo diferente, e eu acho que continua dando super certo, né?
Dentro do universo Wes Anderson, né? Como se existisse, né? Você falou, né, que tipo, é um filme que, no qual ele consegue imprimir uma marca pessoal ao mesmo tempo que, mesmo imprimindo uma marca pessoal muito forte, ele faz algo diferente, porém dentro desse universo que ele criou. Eu acho isso mó barato, cara. Eu acho legal pra caramba, assim. Na moral. Tem essa gente que acha cafona e tal. Eu super compro a ideia dele, assim. Não, como falei, literalmente, nem sempre dá certo, tal, mas quando dá, eu acho que é só golaço. Acho que fica muito bacana, sabe? E acaba sendo um ótimo passatempo, né? Eu acho legal isso, sabe? Porque são filmes que têm uma certa profundidade, não são bobos, inclusive muitas vezes lidam com alguns temas bastante delicados, porém ele consegue fazer com leveza, sem que fique cafona. Um cafona ruim, tem cafona que é legal, mas sem que fique cafona de um jeito piegas, bobão, sabe? Abestalhado.
Sim, sim.
Acho que ele acerta muito nisso. E é difícil pra caramba fazer isso, cara.
Eu já vi gente criticando o Wes Anderson, dizendo que às vezes é um estilo meio vazio e tal. Mas eu acho que... Não acho.
Vejo muito propósito ali.
Sim. Eu acho que são filmes que realmente trazem uma certa profundidade. Não é algo... Né, não é uma estética pela vazia, estética, né? Vazia. É, eu acho que, porra... Eu gosto bastante.
E traz profundidade sem parecer forçadamente profundo, que também é horrível, né?
Sem parecer
profundo. Falta por aí é filme que tenta parecer forçado, reflexivo, na verdade é uma bosta. É um troço chato pra cacete, sem nenhum propósito.
E é visualmente agradável de
bonito,
se ver.
Bonito, é bonito, né?
Bonito, é bonito. Porra, é...
Mas é uma beleza com propósito, né?
Não é uma beleza com propósito, beleza, isso. Isso que é legal. É, porra... Ali, cara, você tá vendo o cara realmente dando um show de que ele sabe, né, usar a linguagem cinematográfica a serviço do que ele realmente pretende, isso, usando aquelas câmeras panorâmicas.
Muita pan pra caralho.
Porra,
é? Isso, gostou de uma pan, gosta muito.
Isso, gosta muito. Gosta porra.
Não, enquadramentos perfeitos, né? Matematicamente calculados.
Porra, o cara é... Porra. O cara manda, parece que ele vai contando ali dois dedos pra cá, isso. Dois dedos pra lá.
Não, né? Eu acho que desde Stanley Kubrick não se vê alguém usar o ponto de fuga com tanta precisão ali, né?
Porra, né, cara? É
tudo milimetricamente calculado, é um sistema quase que matemático, um sistema geométrico.
Agora, tem uma parada que é muito foda, uma cena que eu acho, porra, fabulosa. É, não é só uma cena, né, mas é mais de uma, mas... É, que aí a personagem, a Scarlett Johansson, né, que todos os personagens, novamente, né, não é nenhum grande spoiler, não é nada, todos os personagens ali, como a gente já falou, é uma peça, e aí todos os personagens, né, praticamente todos, são todos, né, porque o personagem do Edward Norton é só o dramaturgo, do Adrian Brody é só o diretor, né? Mas os que são os atores, eles são os atores, eles estão interpretando os atores da peça e também estão interpretando os atores fazendo os personagens da peça.
Isso, sim.
E um determinado momento, a Scarlett Johansson, ela está interpretando a atriz fazendo a personagem, e a personagem dela, dentro da peça, ela também é uma atriz.
Sim.
E aí, ela está ensaiando para viver uma outra personagem. Então, cara, pô, isso é foda. Que ela está vivendo três personagens ali, ó, né? Ela está fazendo a atriz que está vivendo a personagem da peça, e a personagem da peça também é uma atriz e está ensaiando para viver uma personagem, né? Cara, isso é muito...
Puro suco de metalinguagem, né?
Puro suco de metalinguagem.
É um filme, cara, que abraça a metalinguagem sem o menor receio de ser feliz. Certamente o filme mais metalinguístico da carreira dele, né?
Cara, certamente.
Eu acho que o grande mote do filme é esse, assim. Tipo, é pegar e extrapolar os limites da metalinguagem dentro desse universo do Wes Anderson. Agora, tu falou antes do Bryan Cranston, um negócio que eu queria dizer, que, cara, puta elenco carismático, né? Pô, Bryan Cranston, Tom Hanks, primeiro filme do Tom Hanks em parceria com o Wes Anderson, se não estiver enganado, não tenho quase certeza que sim. Pô, não tem como não gostar do Tom Hanks, o negócio dele é maluco,
Cara, não
né?
tem como.
O carisma em pessoa. Porra, o Steve Carell também, nosso eterno
Cara, esse
Michael
Carell,
Scott.
ele
Primeiro
tá muito
filme também
bem,
do
né,
Steve
cara?
Carell. Sim, primeiro filme do Steve Carell com o Wes Anderson também, se eu não estiver enganado. Sem contar também todas as presenças que são constantes nos filmes dele. Não podemos esquecer o nosso querido conterrâneo Seu Jorge, o eterno Mané Galinha também, fazendo a
Caraca,
pontinha
sim.
ali no filme. Ele já tinha sido o Pelé dos Santos, né, lá no Vida
No
Aquática do Steve
Vida
Zissou,
Aquática, isso.
né, há quase 20 anos. Enfim, a própria Tilda Swinton, né, pô, atriz maravilhosa, mais uma vez presente no filme dele. Bicho, o cara é paneleiro, sabe escolher muito bem o elenco. Assim, além de
Cara, sim.
excelentes atores e atrizes, são pessoas carismáticas, são aquele tipo de ator ou atriz que, pô, com qual você gostaria de sentar e tomar uma cerveja ou beber um café, sabe? Eu acho isso
Cara,
legal pra cacete.
e outra coisa é assim, parece que o cara consegue passar muito bem para os atores o estilo de expressão facial que
Isso.
ele quer,
É
porque fica
verdade.
todo mundo com aquela cara, né, cara?
É aquela
Aquela
cara de
cara,
personagem do filme do Wes Anderson, né?
né, cara? Fica todo mundo, parece que tá todo mundo com a cara meio igual, cara,
Caralho, pode
né?
crer, pode crer. Bem observado, é isso mesmo.
Caraca.
Até nisso ele consegue ser muito autoral, né, bicho?
Sim,
Foda, né? Até nisso. Até
cara.
no tom da atuação, né? Tu vê que realmente são atores e atrizes que, cara, receberam instruções no ouvidinho do exemplo. Só faz assim, faz assado. Eu quero assim, quero assado.
Sim. Você vê que o cara tem um trabalho de direção de
Isso,
elenco também muito
isso.
foda.
Bem, deve ser bem controlador no set, imagino eu, assim.
Deve ser,
Ele
deve
parece ser um
ser.
cara gentil, bacana, mas ao mesmo tempo bem controlador. Porque não tem como não ser, cara. Porque a identidade dele é muito forte, né? A
Muito.
identidade consegue imprimir os filmes em todas as escalas, é muito forte, sabe?
Fico pensando, deve estar
Tanto
tudo
na.
marcadinho no
Isso,
chão, né?
tanto em relação à montagem, movimento de câmera, enquadramento, atuações, cara, tudo me parece ser milimetricamente calculado e
Sim,
controlado pelo
sim.
Wes Anderson.
Eu gostaria de ver eu nunca vi uma entrevista da galera falando sobre o set
É,
do Wes Anderson.
pois
Como,
é,
por
pois
exemplo,
é.
uma galera fica falando sobre o set do Tarantino,
Tarantino,
né?
sim, dessa galera, né?
Porra.
É verdade, vou até procurar depois.
É.
Ou então imagens de making of e
É
tal, né?
isso, pode
Curioso
crer.
agora.
Também fiquei curioso,
Porque
cara.
assim, não me parece o tipo de diretor que deixa o ator muito livre para criar ali em cima daquilo, saca?
Não, é,
Não tem
não
como, assim.
parece, não parece,
Porque é o que
né?
você falou, cara. Eles claramente obedecem a um padrão que é constante na filmografia do Wes Anderson das duas últimas décadas. De 20 anos para cá, é aquele padrão ali, cara. Pro bem ou pro mal.
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a galera curte trabalhar com ele, justamente por isso também, né? Que é um cara que custa uma certa grife, né? E
Sim,
conseguiu
sim.
costurar essa grife, né, dentro dessa pegada, né, do cinema indie estadunidense, etc. Então, e foi crescendo, crescendo, até que, pô, tu vê que ele trabalha com uma galera muito grande, né, bicho? Tom Hanks agora trabalhando com ele, Tilda Swinton, né, o Edward Norton e tantos outros. Não é qualquer Zé Bochinha que tá lá com ele, saca? O cara tem moral também dentro da indústria. Ele conseguiu construir e fortalecer, né, a sua moral dentro da indústria enquanto diretor. Isso reflete nos elencos dos filmes dele.
Cara, e outra coisa que eu acho, de repente valeria até um artigo, são as crianças nos filmes do Wes Anderson, né,
Os
cara?
nerdolas.
Né, cara? Aí,
Nerdolas.
isso
Gosta de
aí,
nerdola.
ele gosta de um nerdola. Eu acho que isso deve ser
E
alguma
realmente.
coisa,
E
uma
quase sempre
pitada
tem
ali de.
personagem criança, né? Tá, eu tô pensando aqui.
Quase sempre tem
Quase
personagens
sempre.
crianças. E são sempre crianças muito bizarras, né?
Ou
Muito.
adolescente, né?
Ou crianças, ou adolescentes, isso. Cara, são sempre
É,
muito
esquisitões.
estranhos, muito
A galera bem
esquisitões.
esquisitona, sim.
Ele
Ele é
deve ter sido
esquisitão, vamos falar a verdade. Ele é
isso.
esquisitão.
Ele
Ele é
foi um
esquisitão.
sujeito
Ele,
muito esquisitão.
sem hipocrisia, ele é esquisitão. O
É.
cara tem cara de nerdola e tal, esquisitão. E tá
Isso,
tudo bem, nós
isso.
também somos, beleza, acontece.
Nós também somos, é.
Isso. O mundo é dos esquisitões, gente. O
O
mundo é nosso.
mundo
A boa notícia
é.
é essa. Somos maioria nessa porra.
É isso, vamos abraçar os esquisitões, vamos ser abraçados.
E talvez também isso consiga imprimir uma maior identificação, né, do espectador com os filmes dele. Uma pessoa, de alguma maneira, em algum nível, se identificar com alguns personagens. Dependendo do nível de identificação, isso pode ser preocupante. Né? Eu aconselho procurar terapia.
Você que está nos ouvindo agora, se você, você começa a botar um termômetro aí, perceber o quanto
você... Ali, 0 a 10. Se ultrapassar 5,5, acho que você já pode procurar ajuda terapêutica.
É, porque realmente a galera, a galeria de personagens dele é bem estranho.
Uma coisa também com figurino, não sei se você reparou, cara, nos filmes dele, geralmente os personagens usam o mesmo figurino o filme inteiro, eu acho isso muito
cara,
engraçado.
Sim, cara.
Não, eu tô meio cartunesco, né, com os meus personagens de HQ, né?
Cara.
Sempre com a mesma figurina, do início ao fim, eu acho isso muito legal, muito engraçado.
Cara, aquela cena do personagem do Jason Schwartz com o Edward Norton também, na sala ali do Edward Norton, né, ali na biblioteca do Edward Norton, ali onde ele está criando. Aquela cena também é bem... Essa
do
coisa
começo
do
filme, tu diz?
É, onde ele vai encontrar o personagem, onde ele vai encontrar o dramaturgo. No começo do filme. No começo do filme, é.
Sim, sim.
E aí ele... É bem essa coisa também do criador e criatura ali, né?
Sim, sim. É verdade. Da criatura tomando corpo, né?
Isso. Né? Tem uma hora que ele para e olha e fala assim, você é perfeito.
Aliás, eu gosto muito da dinâmica que ocorre entre os personagens do Jason Schwartzman e da Scarlett Johansson.
Cara, aquilo é ótimo.
Funciona bem pra caramba, né?
Muito, muito. Tiveram uma química muito boa ali entre eles.
Puta química. Funciona muito bem. E são dois personagens bem esquisitões também, né?
Muito esquisitões. A Scarlett Johansson tá ótima ali. Né?
Tá ótima.
Naquela, todos eles. Aquela coisa tentando manter um distanciamento, mas ao mesmo tempo... Isso. Né?
E desde o começo fica meio claro que vai ocorrer algo ali, né?
É.
Pelo menos pra mim ficou.
Ficou claro.
Fica claro que vai rolar algo, que tem faíscas estão, né, brotando.
Sim,
né,
sim.
Enfim. Não, e ocorre de uma forma bem sutil, né? A coisa vai sendo descortinada bem aos poucos.
É. Né? E inclusive, depois ele revela de forma bem sutil mesmo de como eles realmente chegaram a ter alguma coisa. Né?
Isso, exatamente.
Tudo é bem sutil.
É isso.
Enfim, o filme, eu acho que é mais um grande acerto do Wes Anderson.
Também acho. Vale ser
visto. Ainda dá tempo para a galera assistir, né? Você vai
assistir.
Corram atrás, é o quê? Vai... A gente tá gravando aí, tá completando uma semana, né?
Não, vai, quando for lá, com certeza vai estar disponível em várias salas. Isso. E também, já caiu do caminhão faz tempo, como já
caiu do caminhão, é isso. Então...
Pô, me bateu até um certo arrependimento de não ter ido assistindo no cinema, cara. Fui afobado, mas enfim, acontece também.
É, eu confesso que já assisti duas vezes. Eu fui ao cinema e já baixei.
Também. Legal.
É.
Cara, é um filme que realmente vale a pena ser visto no cinema.
Isso. Vale a pena.
Todo filme vale a pena assistir o cinema. Mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vale a pena pagar o ingresso para assistir esse filme.
Isso.
O seu dinheiro não será jogado fora. É isso.
É isso.
Definitivamente.
É isso. Então foi?
Foi. Foi sim. Acho que sim.
Então, ficamos por aqui com o mais novo, com essa breve análise. Né, esses breves comentários sobre...
Não, só mais uma coisinha. Nos sigam nas redes sociais, @semtrincheiras, tanto no Instagram quanto no Twitter. E, por favor, vocês que nos ouvem pelo Spotify, que são a maioria, eu lhes suplico, você aí, senhor, senhora, jovem, amigo, amiga, camarada, você que ouve esse podcast, por favor, nos conceda 5 estrelas, nada mais. Nós só aceitamos 5 estrelas na avaliação do Spotify, porque só assim esse podcast poderá chegar a mais lares do Brasil e do mundo. Então, por favor, dê uma forcinha para esses dois cinéfilos fudidos aqui. Valeu,
por
gente.
Por favor.
E é isso.
Se não der, um asteroide cairá na sua cabeça. Brincadeira.
É isso aí. Marketing então é agressivo.
Então é isso, pessoas queridas. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Yuri.
Valeu,
camarada. É um
prazer. Então, tchau, gente.
Beijos no coração de todos e todas. Até a próxima.
Até.